Neste sábado, 9 de agosto, faz um ano do acidente aéreo com o avião da Voepass, que resultou na morte de 62 pessoas. O avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a São Paulo, mas caiu em Vinhedo, a poucos quilômetros da capital. A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para investigar as causas do acidente, acompanhar essas investigações e também propôs soluções legislativas para tornar a aviação brasileira mais segura. A votação desse relatório final já está marcada, vai ser na próxima quarta-feira. E quem está aqui comigo nos estúdios da rádio e da TV Câmara para falar mais sobre esse relatório final e o que se concluiu até o momento, em todo esse um ano de acompanhamento das investigações, é o relator da comissão, deputado Padovani, do União do Paraná. Deputado Padovani, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Ana, uma satisfação falar com você e com todos os telespectadores de todo o Brasil, mas infelizmente por um tema tão ruim, tão doído para a nossa Cascavel. Eu sou do município de Cascavel, cidade da onde partiu esse avião, que causou a morte de 62 passageiros, 35 paranaenses e 22 moradores de Cascavel ou de cidades próximas.
Pois é, deputado Padovani, são famílias, são pessoas, cada uma dessas vítimas tem toda uma história. E nesse um ano a gente vai completar um ano do acidente. O que você pode dizer até o momento e o que vai estar nesse relatório final da comissão externa?
Isso, na quarta-feira, no dia 13, faremos então a apresentação do relatório e a votação do relatório. A função da nossa comissão externa nunca foi fazer caça às bruxas, nunca foi querer condenar a empresa, pessoa jurídica, a Voepass ou a antiga empresa Passaredo ou a Latam, a qual tinha o convênio, ou querer provocar a ANAC ou o CENIPA. Não, nós queremos propor uma legislação para transformar a aeronavegabilidade do Brasil mais segura. Então, usando desse fato, desse acidente, dessa tragédia que aconteceu no Brasil, ver o que aconteceu e tirar proveitos, se é que assim dá para dizer, do que a legislação deixou de cumprir. Fizemos oitivas de mais de 28 pessoas, entre delegados, defensoria pública, familiares, CENIPA, ANAC, dono da empresa da Voepass. Tivemos também aí mais de 13 requerimentos apresentados e 2 projetos de lei, ao final, até o momento, estão sendo encaminhados. Volto a dizer que a nossa intenção não é fazer caça às bruxas, nem sensacionalismo. Nós entendemos que a questão de famílias, de vítimas dilaceradas, de famílias acabadas, causa muita dor. E o mercado aéreo brasileiro é um dos maiores do mundo e tem que proporcionar segurança para quem usa esse meio de transporte.
Pois é, né, deputado? A gente, um pouquinho antes aqui da nossa entrevista, estava conversando fora aqui do estúdio e o senhor comentou uma situação assim, muito delicada em relação, por exemplo, à Voepass, essa empresa. Só recentemente a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, só em junho, que revogou definitivamente a autorização de voo para a Voepass. Quer dizer, quase um ano depois do acidente. O acidente aconteceu no dia 9 de agosto do ano passado. E a Voepass, ela já vinha com uma série de problemas, ela já vinha de uma outra empresa que estava em recuperação judicial, que era a Passaredo. Por isso que um dos projetos que o senhor está propondo é exatamente numa segurança em relação a essas empresas de aviação civil que estão passando por dificuldades. Explica para a gente um pouquinho.
Um fato interessante que nós apuramos na comissão, que todas as empresas aéreas trabalham no prejuízo. Todas as empresas aéreas do Brasil e do mundo não têm lucro. E nós queremos e chegamos à conclusão que isso é até uma forma de sonegação fiscal. As empresas não pagam imposto de renda. Quando elas têm um lucro, elas mandam para fora. Bem, somado-se a isso, empresas que estão realmente em recuperação judicial acabam por usar os espaços que elas têm garantido em aeroportos, já estão sem dinheiro, mas elas têm aquele direito dos espaços nos aeroportos e criam novas empresas. E aí começam a operar com aqueles contratos de aeronaves, às vezes sucateadas, com baixa manutenção, sem treinamento adequado e com peças que tiram de uma aeronave e colocam na outra, canabilizando, digamos assim, as aeronaves. E aí aconteceu o que aconteceu, infelizmente, com a Voepass. Esse é o retrato real de uma empresa quando está com dificuldade financeira, que muda o nome, muda o CNPJ e acaba operando e transportando milhares de pessoas praticamente numa roleta russa. Era visível quem utilizava os aviões da Passaredo e da Voepass que aquilo ia acontecer. Eram os aviões com a pior qualidade que nós tínhamos dentro do Brasil. E, infelizmente, agora, depois dessa tragédia, nós vamos ter que fazer um projeto de lei para quê? Quando houver alguma empresa em recuperação judicial, que ela seja sócia ou participe de uma outra empresa, a fiscalização tem que ser diferenciada. Ela tem que ter lastro financeiro para poder operar, porque senão ela não vai poder operar no Brasil.
E o outro projeto que o senhor também citou aqui, que também é um projeto que foi algo percebido quando houve o acidente, que naquele momento as famílias atingidas, as próprias autoridades, quem era responsável pelo quê? Quem deveria ser responsável por uma indenização? O que, que deveria ser feito? Quem investigava o quê? Essa outra proposta é um pouco nesse sentido de um suporte melhor a essas pessoas, eventualmente, que sejam, né, famílias, que sejam vítimas de acidentes aéreos?
Exatamente. Nós estamos propondo, basicamente, um código de regras, um comitê de cooperação de instituições públicas e privadas no âmbito do atendimento a famílias e familiares de vítimas de acidentes aéreos. Existem acidentes aéreos que acontecem dentro do Estado. Quem fiscaliza? É o governo federal ou é o Estado? É o Ministério Público Federal ou é o estadual? A Polícia Federal ou a Polícia Civil? Existem acidentes que acontecem entre estados, que foi o caso desse, Paraná e São Paulo. Pode acontecer acidentes que são internacionais, de aviões que vêm de outro país, passando pelo nosso território, indo para outro país, mas pode acontecer. E não havia um código de regras para isso. Então nós fizemos esse projeto que ele delimita tudo, desde da defesa civil, de seguro, de polícia federal, de defensoria, de justiça federal e assim por diante. Temos vários casos, como aquele voo da Gol, que bateu num Legacy no meio da Amazônia e que os pilotos até hoje não foram julgados no Brasil. Quer dizer, então esse nosso projeto de lei veio para diminuir essas dúvidas.
E, deputado Padovani, uma vez aprovado o relatório final que o senhor vai propor à comissão externa, a expectativa é de que esses projetos que já estão em tramitação, né, esses projetos caminhem mais rapidamente, que haja um peso para que eles possam caminhar mais rapidamente aqui na Câmara?
Ah, com certeza. Eu acho que a resposta da Câmara virá, do Congresso Nacional, e o relatório ele é bem contundente, porque nós, fazendo todas as oitivas, todas as investigações, sem querer fazer caça às bruxas, mas nós conseguimos perceber a negligência da empresa. Isso ficou nítido, não era a nossa função. Nós gostaríamos de dizer, olha, houve um incidente, mas infelizmente muitas denúncias de mecânicos, de ex-funcionários, de pilotos, de pessoas que participavam da vida ativa da empresa, dizendo de botões, de treinamentos, de peças que eram trocadas, de peças, e agora, mais recentemente, uma denúncia anônima que saiu na grande empresa, que na noite anterior um piloto comunicou, mas não colocou na caderneta, por isso que nós não vamos poder colocar no relatório, mas que estava com um problema já, e nós já tínhamos essa desconfiança de que o aparelho de degelo estava com problema, porque ele foi ligado 3 vezes durante o voo. Ele ligava e desligava, ligava e desligava. Por que isso? Porque estava com problema. Poderia ter quebrado no voo, em voo? Poderia. Mas agora vem mais uma fonte dizer da negligência, de que ele estava já quebrado um dia antes. Então, foi um homicídio, foi uma, se não intencional, mas uma negligência muito grande. Outro fato é que mesmo o avião, estando com o degelo quebrado, naquela condição de gelo, aonde o copiloto disse gelo severo, o piloto tinha que ter descido o avião naquele momento. Ele não tinha outra coisa a fazer. O piloto também não pediu para a torre para descer. Ele pediu autorização para descer naquele momento, mas não dizendo Mayday, Mayday, estou com um problema no degelo, quero descer. E ao não pedir para descer e não ter sido autorizado a sua descida naquele ponto, ele continuou voando pelo piloto automático. E o piloto automático, ao fazer a curva, estava programado para fazer uma curva à direita com um ângulo de 27 graus. Sendo que o manual diz, se está com problema de degelo, se tem gelo nas asas, não pode nunca fazer a curva do avião a mais de 15 graus. Então, o ângulo da curva foi muito fechado e isso fez com que o avião perdesse a aerodinâmica e fez o avião estolar. Quer dizer, problemas mecânicos, talvez problemas de treinamento, talvez um problema ali dentro da cabine, ninguém sabe o que acontece. Tanto é que nós requeremos as informações da cabine, do momento da queda, mas por segurança, e como nós não somos uma CPI, nós somos uma comissão externa, não nos foi passado pela ANAC nem pelo CENIPA as informações dos últimos segundos, e até entendemos que poderia não auxiliar nas investigações. E também esse drama, esse desespero que aconteceu na cabine poderia gerar uma comoção maior, ainda que não era o nosso intuito. Mas o manual diz que em caso de gelo, não fazer a curva nem para a direita nem para a esquerda acima de 15 graus. E o avião fez a 27 graus. Isso também foi uma falha de operação naquele momento. Poderia ter sido evitado. Se estivesse gelo na asa, não funcionou, poderia ter sido evitado aquela queda? Poderia, se tivesse cumprido o manual da curva no grau certo.
E, deputado Padovani, a comissão externa e o senhor como relator vai fazer também algum pedido específico, alguma recomendação à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, porque houve ali algumas críticas do tempo que a ANAC levou para poder suspender esses voos da Voepass.
Houve 1.600 voos após a queda da ANAC e que constatado de que eles estavam sem a devida manutenção. Só que eu entendo também a ANAC nesse momento, porque quando houve a queda do avião da TAM, que passou a pista lá em Congonhas, também não foi fechado a TAM ou parada a TAM, há uma investigação. Até então o avião, quando caiu, ele estava com seu certificado de aeronavegabilidade em dia, e a empresa também estava em dia. Infelizmente, essa lei, como eu te disse, que nós temos que aprovar agora, de empresas com problemas fiscais, ela não tinha nem certidão trabalhista. E a empresa que não tem certidões, que estão com dificuldades financeiras, que vem de uma recuperação judicial, elas têm que ser vistas com outros olhos. Ela tem que ser mais fiscalizada, periodicamente. A cada 100 horas que é feita, vamos dizer, hipoteticamente, a fiscalização não, tem que ser a 50. Tem que dar relatórios mais curtos. A ANAC tem que estar mais presente para que isso não aconteça.
Certamente. Deputado Padovani, do União do Paraná, relator, portanto, dessa comissão externa que está para concluir os seus trabalhos com um relatório previsto para a votação na próxima quarta-feira, dia 13, justamente tratando do acompanhamento dessas investigações e propostas de soluções legislativas para que se evitem outros acidentes, outras tragédias como essa que está completando um ano da queda do avião da Voepass. Deputado Padovani, muito obrigada pela entrevista, um excelente trabalho para o senhor.
Obrigado, e fica aqui nossos sentimentos a todos os familiares das 62 pessoas que entraram em óbito, 35 paranaenses e 22 cascavelenses.
Certamente, obrigada.